É fundamental que a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador, sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas, e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito, primeiro, em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá na própria Constituição previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador, ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala. escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mãe solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Futebol TMC. Oferecimento. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN, mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Tinta Jerry Williams, amortecedor Cofap. Qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. Carne Mondelli, todo dia especial. Seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos. E maquininha, link de pagamentos, PicPay, Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Beleza, sorria, sorria, você está ligado na TMZ, número 1 do futebol. noite, amigo torcedor do Brasil. Continua aberto, escancaradão, todo regateiro. O Microfonax Esportivo, diferente, alegre, irreverente e, acima de tudo, o mais gostosão do rádio esportivo brasileiro. Falamos ao vivo da Mel Química Arena, campo do Timão e palco do jogo de logo mais às 9:30 da noite, onde a bola vai rolar para Corinthians e Platense. É a sequência da Copa Libertadores da América, última rodada na fase de grupos da competição, e o Timão já vem pro campo de jogo já classificado, já carimbou o passaporte às oitavas de final da competição de forma antecipada, está invicto no campeonato e busca mais um resultado positivo para se consolidar ainda mais para a sequência do campeonato. Já o Platense, a equipe argentina, é vice-líder do grupo do Corinthians, pode até perder o jogo diante do Timão, desde que o Santa Fé não vença o Peñarol lá no Uruguai. Sendo assim, a equipe da Argentina também vai abiscoitar uma vaga às oitavas de final. Corinthians e Platense, Platense e Corinthians, e é este o jogo que você, amigo torcedor do Brasil, vai acompanhar.
TMC, siga nas redes sociais.
No microfonaço forte, fortíssimo da TMC, em 100.1 FM em São Paulo, arrebentando a boca do balão para um Brasil de audiência, com as feras de Éder Luiz, o 10 do país. No ar, futebol TMC, o futebol nota 10 do Brasil. Vem comigo, hoje é dia de Timão, bicho vai pegar da Neoquímica Arena na zona leste da capital, vai ferver, vai ferver, é o Timão do povo em campo. Corinthians, por favor, tira a cola da bola pra cima do Platense, Timão. Não. Futebol, galera corintiana vem chegando. Não vai estar cheio o estádio, mas o público vai ser de novo bom pra chuchu, pra Corinthians e Platense. As equipes fazendo aquecimento nesse exato momento. O Coringão à nossa direita, consequentemente o Platense, a equipe argentina, na nossa esquerda. E a expectativa é muito grande, porque o Corinthians ainda não perdeu na competição e tá bem sob a batuta de Fernando Diniz. A partir de agora, amigo torcedor ligado na TMC, nós queremos que você é aí do outro lado, seja o ouvinte mais bem informado no rádio brasileiro. Vamos girar as principais informações, os principais destaques, começando pelo Timão do Parque do Santo Guerreiro, começando pelo Corinthians. Alô, alô! Marco Belo, boa noite pra você. E o destaque do time do povo, Belo!
Tudo bem, Ricardo Melo? Um abraço pra você, pro amigo da Jornada Esportiva TMC. O Corinthians já classificado à próxima fase da Libertadores da América. Aliás, já está classificado com duas rodadas de antecedência. E já é o líder do grupo. Agora, o objetivo do Timão na Libertadores é terminar entre os primeiros clubes na classificação geral da Libertadores para tentar, nas próximas fases, ter a vantagem de decidir em casa. E o técnico Fernando Diniz não quer saber de poupar jogadores, mesmo tendo um compromisso importante sábado contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Formação completa do Corinthians, com uma mudança, daqui a pouco eu falo, no meio de campo, por opção técnica, e a entrada como titular do convocado para a Copa do Mundo, o holandês Memphis Depay.
Show de bola, Marco Belo sabe tudo do Timão. Memphis vem aí, gente. Corinthians com força máxima, o bicho vai pegar. Falamos do Timão, vamos trazer o destaque dos hermanos. Vem aí o Platense, a equipe argentina, que também, né, Belo, busca biscoitar uma vaguinha na outra fase, ou seja, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O destaque dos hermanos Tascatinda e Belo.
Ah, o Platense precisa vencer o Corinthians para tentar a classificação à próxima fase, sem depender da outra partida do grupo, que é entre Peñarol e Santa Fé. Ou então, se o Platense perder do Timão, o Santa Fé não pode vencer o Peñarol, a equipe argentina que perdeu pro Corinthians na partida de ida em casa por 2-0. E o treinador da equipe, o Walter Zunino, já disse: a classificação é uma obrigação hoje em Itaquera, Melo.
É, mas vai se estrepar esse treinador aí. Obrigação, uma ova. Vai ter que torcer para outro resultado, porque aqui, como diria o outro, como diria o Caipira, com todo respeito, vai levar fumo. Corinthians e Platense, a bola vai rolar a partir das 9:30 na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. E o comentarista destacado para esse jogaço de bola é Copa Libertadores de América na noite de quarta-feira. Faz frio na capital paulista. Enfim, ele é nosso e ninguém tasca. André Galvão, a sua expectativa, o Coringão já classificado, e o Platense vai ter que rebolar aí, né? Vai ter que se virar nos 30 para tentar a classificação às oitavas de final. Pode ir até para a Sul-Americana se tudo der errado. Muito bem, você tá bem, né, André Galvão? Boa noite para você.
Muito boa noite a você. Boa noite a todos. É, na realidade, se a gente parar para analisar com calma o grupo, né? É, me parece que o Platense pode se classificar até com a derrota, porque o jogo de Santa Fé é difícil, né? O Santa Fé disputa a classificação com o Platense, mas o Santa Fé da Colômbia precisa vencer o Peñarol no Uruguai. É, se o Santa Fé não vencer o Peñarol no Uruguai, o Platense não precisa fazer conta nenhuma. Ele estará classificado em segundo lugar, mesmo que perca para o Corinthians de 10-0 na Neoquímica Arena. Então, até que a missão do Platense não é tão difícil assim, né? Porque o Santa Fé, imagino, terá dificuldades para derrotar o Peñarol no Uruguai. Agora, com relação ao Corinthians, o objetivo é claro, o Marco Belo já explicou. O Timão quer terminar com uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores, por isso o Diniz não abre mão de um time muito forte, né, para a partida dessa noite. Legal, prestigia o torcedor que mais uma vez, com certeza, vai lotar a Neoquímica Arena, mas, né, coloca um pouco em risco o jogo do final de semana contra o Grêmio, que é muito importante também pelo Campeonato Brasileiro, Melo.
É isso, André Galvão, comentarista da TMC, é nosso, e o Boi Não Lambe. Pra você acordar bem informado, Rafael Tebas e Fernanda Câmara te atualizam de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, no Start TMC. Corinthians e Platense. O Corinthians já encerrou seu aquecimento. A equipe argentina está encerrando nesse exato momento, faltando 20 minutos para a bola começar a rolar aqui no campo do Timão, na zona leste da capital. Saindo da zona leste, vou até a zona oeste, lá está ele todo pimpão, o nosso camisa 10, o craque da equipe TMC, Gabiba. E aí, opa, Gabiba? Ontem eu fiquei sabendo que você deu banguela no banho, foi dormir sem tomar aquele banho.
É verdade.
Nem aquele. Não vamos deixar isso pra.
Vocês andam conversando e eu não tô sabendo.
Você não sabia? Ela não te contou? Isso
pra mim é novidade.
Você tá bem, né, Gabiba?
Isso, Gisela. Ela tá falando que é mentira, Melo. É. Tudo bem, Melinho. Boa noite pra você, pra todo mundo que vai trampar nessa jornada TMC, mano. E vou te falar, quero convidar a galera pra vir com a gente. Cola no YouTube, TMC Esporte, TMC Esporte. E no WhatsApp, perguntas pro André Galvão. E aí o Marco Belo, né? Qualquer informação do Corinthians, você pode perguntar que o Marco Belo sabe. WhatsApp 994-33-2121. 994-33-2121. Daqui a pouco passo pra você, pros nossos ouvintes, Melo. Tudo que já teve de jogo das 7 da noite na Sul-Americana e na Libertadores também, tá bom, Melinho?
Tá mais do que combinado, toma conta da lojinha aí do nosso Lucasito. Enfim, o Gaviva hoje também, o nosso plantão esportivo. E ajude-nos a fazer o programa mandando mensagens, como disse aí o Gaviva, né? Ou através do chat do YouTube, ou também através do nosso WhatsApp, perguntas para André Galvão. e Marco Belo aqui na TMC. E assim que a bola parar de rolar, a gente vai tocar aquele, vai bater aquele papo até a meia-noite, falando tudo que aconteceu de melhor e de pior entre Corinthians e Platense, porque o fim de papo, meu amigo, só amanhã, logo depois de Palmeiras e Júnior Barranquilla, jogo que o Éder Luiz vai transmitir ao lado de José Calil e Kaique Silva. E aí sim, tem fim de papo amanhã, quinta-feira, com Leandro Bombaquian. E o fim de papo você já tá careca de saber. Sempre no oferecimento de Movida. Alugue o seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. Olha que bacana, hein? E ó, e aproveite as vantagens e amarra, amigão. Tá a fim de comprar uma moto? Pra trabalhar ou pra lazer? Aproveite essas vantagens e amarra Factor, que é linda, com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso. E acho que acabou? Nananina não, tem mais, hein? IPVA grátis. E amarra Factor. Vamos sair pro primeiro intervalinho. Quando voltarmos, vamos escalar Corinthians e Platense, porque o tempo urge, a bola rola. Às 9:30, Copa Libertadores de América, temporada 2026. A gente volta já, segura aí rapidinho. Transamérica, agora TMC, 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe.
Dia de jogo é dia de boteco particular em casa e petiscos. Nada melhor do que chegar em casa, reunir os amigos e assistir o seu time de coração. E para completar, tem que ter os marinados de boteco da Alis. Ele já vem no jeito, bem temperadinho e pronto para o preparo. Muita praticidade para não perder nenhum lance da partida. Marinados de boteco é Alis.
Renata Ceni, presidente da FRB.
São Paulo é um lugar de oportunidades, de gente que sonha e que faz acontecer. O Republicanos defende gestão eficiente, com mais segurança para sua família, mais investimento em saúde, educação e proteção às mulheres, como fizemos em Francisco Morato. Juntos, vamos construir um estado ainda melhor. Felice ao Republicanos. Vencer 10.
Republicanos. Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Altair Moraes, deputado estadual.
Segurança pública não se faz sozinha. Ela se constrói com a comunidade e a força da lei. O Republicanos entende que a segurança pública vai além das viaturas. É investir na iluminação das nossas ruas, na revitalização das nossas praças, no apoio às nossas polícias. É criar um ambiente onde a prevenção seja tão forte quanto a repreensão ao crime. Queremos um estado onde cada cidadão sinta-se parte da solução. Felice ao Republicanos.
Republicanos.
Valvoline marca mais um gol de placa. O novo Premium Protection C2 0W30, um óleo 100% sintético que oferece máxima performance, proteção avançada e economia. É garantia de motor sempre limpo e protegido. Valvoline Premium Protection, porque quem quer desempenho de verdade, escolhe a melhor tecnologia. Valvoline, o original nunca para.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Cofap você tá protegido de verdade. Cofap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança.
Cofap.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hatchback, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Futebol TMC. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. CSN. Mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior. A gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Frango Alice está na mesa do mundo todo. Seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos. E parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes. É no PicPay. É banco pra toda hora.
Estamos de volta à Copa Libertadores de América. Falamos ao vivo do campo do Timão na zona leste da capital. Neoquímica Arena, a bola vai rolar dentro de instantes para Corinthians e Platense pelo grupo E da Copa Libertadores da América, onde o Coringão já garantiu, já biscoitou, já carimbou o passaporte às oitavas de final. O Platense ainda não, vai ter que vencer aqui ou empatar. Torcer para um tropeço do Santa Fé diante do Peñarol lá no Uruguai. Ainda segue, muita coisa vai rolar por baixo da ponte para a equipe do Platense. Vamos escalar as equipes, começando pelo Timão do Povo. Anderson Sonsini, sobe o hino do Timão. Olha o Corinthians aí, gente, buscando mais uma vitória na Libertadores da América. Vem aí o Corinthians. Alô, alô, Marco Belo, traga o Timão.
O time do Povo. Coringão que começou a fazer a limpeza na casa esta semana. Tem Hugo Souza no gol, camisa 1. 2, Mateuzinho. 3, Gabriel Paulista. 13, Gustavo Henrique. 21, Matheus Bidu. 29, Alan. 14, Ranieri. Aí a surpresa que eu falei, Alan ganhou a vaga de André no meio de campo. 7, Breno Bidon. 8, Rodrigo Garro. 10, Memphis Depay. 9, Yuri Alberto. O time dirigido pelo técnico Fernando Diniz. Corinthians,
mano. Muito bem, tá aí o Coringão já definido, escalado para o jogo diante do Platense. Vamos escalar os hermanos. Vem aí a equipe do Platense, a equipe argentina. Tasca tinta, Marco Belo.
Você tá tocando?
Coisa linda.
Você tá tocando trombone?
Não, trombone não. Tô tocando outra coisa.
20, Matias Borgonho é o goleiro. 3, Thomas Silva. 13, Inácio Vasquez. 31, Vitor Cuesta. 4, Agustin Lagos. 15, Maximiliano Amarfil. 24, Martin Barrios. 43, Nicolas Retamar. 5, Ivan Gomes. 10, Franco Zapiola. E 33, Juan Carlos Gauto, o time do Walter Zunino, o Platense.
Vai ter que se virar nos 30 para tentar aí a classificação para as oitavas de final da competição. Para fecharmos a ficha técnica, Belo, aí que são elas, hein? Quem baba na latinha? Quem comanda o espetáculo aqui na Neoquímica Arena?
Todos amigos do José Martínez, os venezuelanos, árbitro Alex Herrera, auxiliares Alberto Fontes e Erison Nieto, o quarto árbitro Yeder Herrera e o VAR Reyes Soto.
De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, você fica bem informado com Link TMC. Rodrigo Alvarez, Tomás Rafael e Maiara Bastianello te contam tudo o que já aconteceu e o que ainda está por vir. Link TMC, vamos sair pro último intervalinho. Na sequência, voltaremos de forma definitiva. Eu quero saber do Galvão o que ele espera, o que ele acha que pode dar aqui, o que pode acontecer para Corinthians e Platense. Última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, com o Coringão já com passaporte garantido à próxima fase da competição. A gente volta daqui a pouquinho. Transamérica, agora é TMC, 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214 7. 7.
Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo.
O Republicanos governa São Paulo com Tarcísio e os resultados provam a nossa força. Em 3 anos, foram 910 bilhões em investimentos privados, 500 mil de novos empregos, 76 mil moradias e pusemos fim à Cracolândia. Isso é gestão eficiente. É Republicanos. Felice.
Republicanos.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo.
O Republicanos governa São Paulo com Tarcísio e os resultados provam a nossa força. Em 3 anos, foram 910 bilhões em investimentos privados, 500 mil de novos empregos, 76 mil moradias e pusemos fim à Cracolândia. Isso é gestão eficiente. É Republicanos. Felice.
Republicanos.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Em São Paulo, a gente não fica olhando para o passado e nem se justificando porque as coisas não dão certo. Porque aqui a gente trabalha com seriedade, com planejamento, com inteligência para fazer dar certo. E é por isso que a gente está sempre olhando para frente, avançando, melhorando, se desenvolvendo ainda mais. Não reclamar, arregaçar a manga, fazer acontecer. É isso que nos move. Isso é São Paulo.
Republicanos no governo de São Paulo, tornando o impossível possível. Vem pro Republicanos.
Republicanos.
Muito bem, estamos de volta de forma definitiva no estádio do Timão. Acabou de ser executado o hino nacional brasileiro e o Brasil quer ouvi-lo. Esperar o que de Corinthians e Platense? Última rodada na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Fala, André Galvão.
Olha só, o primeiro resultado a favor do Corinthians já aconteceu, né? O Rosário Central perdeu a partida dele para o Independiente Rivadavia. Desculpe, para o Independiente Del Valle. O Independiente Rivadavia é a outra equipe que disputa com o Corinthians esse segundo lugar geral na classificação. Vai jogar agora, né? O Independiente Rivadavia vai jogar agora, porque ele é do grupo do Fluminense, né? Inclusive, o Fluminense precisa da vitória do Independiente Rivadavia para ele conseguir a sua classificação. Então, no momento que a torcida do Corinthians canta o Porotopó, não, Química Arena, né? A gente escuta nesse sonsaço digital da TMC, que é maravilhoso, que te coloca dentro do estádio, né? Sentindo o clima, torcendo pelo Timão em mais uma partida importante de Libertadores da América. Então eu dizia que um resultado já rolou, né? O Rosário Central já perdeu o jogo dele para o Independiente Del Valle. Basta o Corinthians fazer a parte dele, vencer o Platense e torcer para que o Independiente Rivadavia não vença o Bolívar. Esse jogo não vai ser na altitude de La Paz, né? Aliás, essa é a boa notícia para o Fluminense, que depende do resultado lá para conseguir a sua classificação. O Bolívar não pode jogar na altitude de La Paz por conta dos conflitos que acontecem na capital boliviana, né? A Conmebol tirou a partida de lá. Enfim, isso de alguma forma facilita a missão da equipe argentina, porque não vai ter que encarar a altitude de La Paz. Mas enfim, mesmo que o Corinthians não consiga o segundo lugar geral, né, se ele derrotar daqui a pouco o Platense, o terceiro lugar geral já está garantido. E aí você já tem uma boa condição na fase mata-mata da Libertadores, decidindo em casa praticamente todos os confrontos. Claro que vai depender também de chaveamento, né? O Corinthians, por exemplo, não pode cair no mesmo lado do Flamengo, né? Porque aí se cai no mesmo lado do Flamengo, e se num sorteio os dois precisam se enfrentar, aí o Corinthians teria que decidir no Maracanã. Mas enfim, é um passo importante, né, nessa busca, porque a partir do momento que o Diniz escala o time completo, titular, é isso que está dito nas entrelinhas, né? Essa é a missão da noite que o Corinthians vai tentar alcançar no duelo diante da equipe argentina. E claro que a outra grande curiosidade do jogo vai ser ver o Memphis, né? Como é que ele vai se comportar nesse último jogo dele antes da Copa do Mundo. Será que estaremos vendo Memphis Depay com a camisa do Corinthians pela última
Tenho
vez?
Tenho notícias.
Ih, rapaz, olha aí, Belo, fala aí.
Não, termina aí que durante o jogo eu faço.
Mas agora até eu tô curioso. Vamos pro jogo, Ricardo Melo.
Aí, André Galvão, é nosso, Buena Lab, Yoga Viva, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, o pau tá cantando aí no nosso continente sul-americano e também no Brasil, hein, Gaviva?
Os jogos da 9:30, daqui a pouco eu falo os resultados dos jogos das 7:00, Melo. Então vamos ter no grupo do Timão, Peñarol e Santa Fé, começando agora 9:30, Fluminense, Deportivo, La Guaira e Bolívar, Independente e Rivadavia. Vou te informando conforme forem saindo os gols, tá bom, Melinho?
Muito bem, tá mais do que combinado, tá aí, Melo. O nosso Gavião, direto lá de Pirituba, no bar do Cabeção, pois não, Marco Belo?
Só um destaque pra torcida do Platense, né, que não é um time dos mais tradicionais, com maiores torcidas da Argentina, e temos no mínimo aqui, pelo que a gente conhece da Neoquímica Arena, 2.000 pessoas do Platense aqui no estádio acompanhando a equipe argentina.
Muito bem, vai autorizar o árbitro venezuelano Alexis Herrera. Vai começar o início do... Ah, não chegou a 9:30 ainda. Tem que esperar lá o último beijo para o senhor apitar, seu juiz. Saída de bola que pertence ao Timão do Povo. Rodrigo Garro, capitão da equipe alvinegra, vai dar o pontapé inicial. Camisa 8. A expectativa é enorme. A galera vem chegando. Não é um público definitivo ainda não. Tem galera chegando. Estou vendo aqui no portão, um dos portões completamente apinhados ali. Deve ter dado algum probleminha. Tem muita gente ainda do lado de fora. Autoriza Alexis Ferreira. A portabela está rolando no campo do Timão para Corinthians e Platense na maior transmissão do Rádio Esportivo de São Paulo. Hugo Souza fez o levantamento de direita, ataque lá pela ponta do Matheusinho, tentativa do cruzamento, corta ali o Tomás Silva, meteu para fora o primeiro escanteio para a equipe alvinegra. Olha o levantamento, a bola sobrou na entrada da pequena área, repicou na defesa da equipe do Platense, volta para a recuada lá pela direita, vai trabalhando o Rodrigo Garro, deu uma primeira binoma, ele fez o giro, escapuliu da marcação no primeiro, volta para retrocedendo, recomeça, reinicia a equipe corintiana, no campo é retaguarda, a bola para Gustavo, ele vai soltando a bola para dentro, o binoma balançou para lá, para cá, deu um tapa na bola, fez a ligação por dentro. Vai rolando a ala. Ala desajulhou-se na marcação no primeiro. Ele descarta. Bora lá pelo outro lado. Bora pra. Esse é Gabriel Paulista. Ele vai soltando pra ala. Tentativa de cruzamento. Apareceu bem ali o Galdo.
Melo.
E Chico Compasso. Meteu pra fora, cedendo. Arremesso manual na peça ofensiva aqui na canhota pra equipe corintiana cobrar. O Belo me chama. Diga.
Sobre a entrada dos torcedores, principalmente no setor norte, que é o setor das organizadas, há uma reclamação reincidente dos torcedores de que há poucos policiais pra fazerem a revista e poucos locais de entrada, por isso que eles demoram muito para passar pelo portão e acabam entrando com o jogo em andamento.
Chegou Alan, obstrui a passagem. Recupera para a equipe corintiana, vai rolando agora para Mateuzinho. Mateuzinho lá na frente, cochilou, perdeu o Alan. Recupera a equipe argentina na meiuca. Olha o Zapiola, pode clarear, pode até bater. A bola repicou na defesa da equipe do Corinthians. Matheus Pinto ajeitou e está jogando com categoria aqui no setor esquerdo. Câmara replacada, descarta, vai rolando para Rodrigo Garro. Enfiado de bola na tentativa de parceria para o Grêmio Bidon. Tira de qualquer maneira. Ali o Velasquez vai soltando na ponta direita para a equipe argentina. Vem Platense. Vai trabalhando, a bola para Galto, balançou para lá para cá, Zapioli, na entrada da grande área, pode até bater, marcado, cercado, está mais apertado do que um pinto novo, deu a Barrios, ele vai rolando para Vitor Cuesta, devolvendo a circunferência central do gramado, troca passes aqui para o Platense na linha média, vai trabalhando, agora aqui pela direita, bola para Vasquez, fez o levantamento na entrada da grande área, chegou bem, Gabriel Paulista vai rolando para Mateuzinho, Mateuzinho de cabeça, recua para Hugo Souza, que saiu do gol para fazer bom impacto de defesa, chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida, com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Olha o timão, está jogando uma pela direita. Gabriel Paulista vai acionando o Mateuzinho. Mateuzinho para Garro. Garro vai rolando para o Yuri Alberto. Trabalha como segundo pivô. Passe equivocado do Yuri Alberto. Recupera lá pelo setor esquerdo. Está trabalhando a parte de bola. Bola para Amarfio. Ele vai soltando lá na esquerda. Tentativa de passe do Tomás Silva. Foi bloqueado o lançamento para o jogador corintiano. Garro, bola saiu. Lateral do campo da retaguarda. Maracanhota para o Platense cobrar. Fala, Belo.
Só para não deixar o pessoal muito curioso em relação ao que eu falei com o...
Opa! Até que enfim!
Não vou falar de renovação ainda, tá? Renovação é depois. Mas caso o Memphis não renove, ele joga hoje, viaja amanhã para se apresentar à seleção holandesa. Só que o Corinthians errou ao registrar o contrato do Memphis na Federação Paulista. O Corinthians registrou o contrato até o dia 20 de junho. Mas, na verdade, o contrato assinado entre Corinthians e Memphis é até o dia 31 de julho. Ou seja, depois da Copa, teoricamente, ele ainda teria que disputar 3 jogos pelo Corinthians, contra Bahia, Remo e Atlético Paranaense. A não ser, claro, que haja um acordo entre as partes liberando o jogador, caso não aconteça a renovação. Mas, teoricamente, ainda dentro deste contrato estão jogos após a Copa do Mundo contra Bahia, Remo e Atlético Paranaense.
Mas avançaram as possibilidades dele continuar no Corinthians pós-Copa do Mundo?
Sim, avançaram bastante, principalmente nesses últimos dias. Tem uma empresa que já está quase certa, não é segredo para ninguém, a Eze Seguros, que é uma das patrocinadoras do Corinthians, que vai lançar um produto cujo garoto propaganda será o Memphis. A outra é a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, que vai bancar também uma parte do salário. E a terceira empresa é mantida em segredo, mas é uma das atuais patrocinadoras do Corinthians também, que o Corinthians está tentando convencer a empresa a aceitar pagar uma parte do salário. E depende muito do que o Memphis fará pela empresa, do que o Memphis aceitará fazer. Será o embaixador da marca? Ele aparecerá em comerciais? Ele irá até eventos da empresa, congressos da empresa? Então tudo isso está sendo conversado, mas o Corinthians quer, o Memphis quer 2 anos de contrato com um salário bem abaixo do que ele ganha hoje, e seriam essas 3 empresas que pagariam o salário do jogador.
Está aí a informação do Marco Belo em relação à possibilidade do Memphis continuar ou não no Timão. Sabe tudo, Belo. Olha o Coringão, está jogando do Câmara Repaguarda. A bola para Gustavo Henrique, erra no cabeção. Vai chamando a companheirada. Ele vai lembrando, vai carregando, vai desbravando. Ultrapassa a fronteira inimiga. Deu uma canhotinha. Bola para Breno Bidon. Tem aproximação aberta na canhota ali do Matheus Bidu. Bidu passa errado. Galto tira a parte de de qualquer maneira, vai rolando a bola para Lagos, fez o levantamento, ninguém do Platense, chegou inteirinho na jogada, Gustavo Henrique está jogando pro Timão, lá para a direita, Mateuzinho recepcionou, larga a ponta, vem caminhando por dentro, solta no corredor central, no seu sistema defensivo, deu jogo a Gustavo Henrique, fez o levantamento, levantamento à frente, seria a bola ali pro Breno Bidon, rasga a defesa da equipe do Platense, a bola sobra na metade do campo, rebote do Corinthians, mas jogou no vazio, Garro, recupera novamente a equipe argentina, está jogando Vitor Cuesta, vai metendo a bola lá na canhotinha, a bola para Tomás Silva, balançou pra lá, pra cá, aprofundou, vai ativando lá na canhota do Zapiola, chegou inteirinho ali pra bater a marcação do Zapiola, o grande Raniel, está jogando ali pelo miolo, empurrou na esquerda, bola pra Matheus Bidu, chama contra si a marcação do Ivan Gomes, balançou pra um pra cá, dois pra lá, escapuliu da marcação, deu jogo lá pelo outro lado, zaga central, Gabriel Paulista, vai acionando novamente, Mateuzinho, Mateuzinho na direita, limpou, fintou, aprofundou, deu a Memphis, caiu, patinou, escorregou o Memphis, o holandês caiu de maduro, vem ali ali pro contra-golpe, equipe argentina. Ivan Gomes, enfiada de bola para Barros, enfiada de bola, jogou no vazio, chegou Mateuzinho interceptando, obstrui a passagem. Na sequência, falta em cima do Memphis, tá parado o jogo. É falta derrubar o holandês. Eu acho que ele marcou só lateral e não uma falta em cima do Memphis, que ficou na bronca ali com Alex Herrera. Você tá vendo aí, né, Belo?
Tô vendo, e em relação à renovação do Memphis, só faltou eu falar uma coisa só, que essa terceira empresa é uma multinacional, que é o que o Memphis quer. Ele quer fazer propaganda em todo o mundo e não só no Brasil. Então é uma empresa multinacional, fica a dica.
E atenção, amigo ligado na TMC, Anderson Sonsini com Fábio Santos Marco, e você confere. Sete de bola rolando, primeiro tempo de partida, Copa Libertadores da América, última rodada na fase de grupos no campo corintiano, na zona leste da capital. Amante aí comigo, placar Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Jeep informa pra você, amante aí comigo, gente fera. Corinthians 0, Platense também 0. Por enquanto, nada de gols. Fala, Gavifa.
Libertadores acabou agora há pouquinho. Del Valle 1, Rosário Central 0. Os dois passaram às oitavas da Liberta, Melo.
Transamérica agora é TMC 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe.
Sabia que a qualidade dos amortecedores de seu carro está diretamente ligada à segurança da sua família? Só a Cofap garante conforto para te levar mais longe. Não importa o caminho. Amortecedor Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro.
Olha o Alan, domina no campo da retaguarda, balançou pra lá, pra cá, escapou do primeiro, do segundo. Ele vai descartando junto à linha lateral direita do gramado, lá no campo de defesa. Mateuzinho, arca o cabeção, tem aproximação por dentro ali do Gabriel Paulista. Ele vai acionando Gustavo Henrique na quarta zaga. Ele vai levando, ultrapassa a fronteira, desce a ladeira. Deu jogo a Matheus Bidu, marcado cercado ali pelo Vargas, volta pra retrocedendo, deu uma ala. Ala pra Gabriel Paulista, vai trabalhando, ponte de bola do campo da retaguarda. Equipe Alvinegra de Parque São Jorge. Gustavo Henrique, deu um jogo aqui na canhotinha, bola pra Ranieri, fez a ligação por dentro, trabalhando ali por intermédio do Breno Bidon. Ele solta a bola na Menguca, fez a ligação por dentro para Rodrigo Garro, a bola enfiada para o Memphis, caiu, falta, pegaram ali, então Totozinho por baixo, o jogador Ivan Gomes para cima do Memphis, está parado o jogo, é falta na meia esquerda, um ataque para a equipe corintiana cobrar. Dicas diárias para lidar melhor com o seu dinheiro estão no É da Sua Conta, uma iniciativa PicPay, segunda, sexta, 7:30 da manhã, aqui na TMC, 8:40 e bola rolando, primeiro tempo de partida, Copa Libertadores de América, e você ligado na TMC, seja bem-vindo ao futebol da TMC, o futebol mais bem jogado no rádio brasileiro, o futebol nota 10 do país. Infração para a equipe corintiana cobrar. Batou na posição Rodrigo Garro, camisa 8. Olha o argentino, bate na bola de qualquer maneira. Fez o levantamento lá na segunda trave. Subiu de cabeça para tirar, afastar ali de qualquer maneira. A Marfio tira, afasta o perigo. A bola voltou rebotada aqui na canhota. Bola para Rodrigo Garro. Ele vai soltando para Bidon. Bidon marcado, cercado ali pelo Galdo. Ele volta para retrocedendo. Deu uma ala. Era na circunferência central do gramado. Tinha aproximação do Gabriel Paulista. Ele vai chorando lá pelo outro lado. Mateuzinho na peça ofensiva. Larga a defesa, vem para a parte, vem ali pelo miúdo. Ele volta para novamente, retrocedendo na metade do campo, vai rolando para ala para Breno Bidon, encarou a marcação do adversário, Ivan Gomes deu duro para cima dele, ainda insistiu, tentou passar, prendeu, perdeu ali o Breno Bidon, mas o árbitro Alex Herrera acabou marcando uma falta para cima do sete corintiano. É falta de novo na meia canhota para a equipe do Corinthians cobrar, Belo.
E essa derrota do Rosário Central, citada aí pelo Gavião, pode fazer com que o time do Di Maria entre no caminho do Corinthians já nas oitavas da Libertadores, mano.
Aí, ó, tá informação, hein? Aí que o campeonato começa a engrossar o caldo e o negócio fica legal, hein? Libertadores da América, das oitavas pra lá que fica bom. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Faz de cimento CSN, cimento CSN, mais do que forte é fortaço. Falta para a equipe corintiana cobrar, vai ajeitando novamente ali na canhota, Rodrigo Garro, de novo, vai chuveirar na boca do gol. Yuri Alberto, Memphis Depay, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, todo mundo ali na entrada da grande área. Olha o levantamento do Gustavo Henrique, de cabeça, a bola quicou no gramado, encobriu a meta do goleirão Borgonho. É tiro de meta para a equipe do Platense cobrar. André Galvão, quase 11 de bola rolando. Esse início de partida aqui na Neoquímica Arena. Corinthians 0-0 pro Platense. E o jogo. O Brasil quer ouvi-lo, Galvão.
Ainda em ritmo lento, né? O Corinthians, claro, com mais posse de bola, tentando se aproximar da área adversária, mas sem grande criatividade até aqui, né? Chegou na bola parada. É muito pouco, claro, mas está só começando, Melo.
Está jogando do câmbio retaguarda, equipe do Platense, a bola com ali o Vasquez, fez o levantamento, corta de qualquer maneira, ali o Rodrigo Garro enfiado, ele bola para Pedro do Bidon, rasga, visto o Vitor Cuesta, jogou muito, muito tempo no Internacional, também passou pelo Galo, deu
tem
de
gol, pico.
Bola fora, arremessa o manual, Maquina Metal, trocando, setor também, outro programa não está jogando, tem gol de Galaga, viva!
Savarino, gol da Libertadores pro Fluminense, Fluminense 1, Laguaira 0.
É isso, olha o Coringão, vem pro toque de bola, Gabriel Paulista, deu jogo, Ala deu um golpe pra cima do primeiro, que é Sapioli, aperta a marcação na saída de bola da equipe alvinegra, ele vai rolando curtinho, a bola pra trás, por intermédio do Ranieri, Ranieri vai soltando, aberto aqui na esquerda, vai, solta, isso, solta no Gustavo Henrique, ultrapassa a fronteira inimiga, marcado, cercado ali pelo jogador que é Galto, ele volta a bola pra Ranieri, ele vai fazer a transição inteligentemente, da esquerda, mais na direita, bola pra Gabriel Paulista, chama contra si a marcação do Sapioli, tentou passar, não passou, fez o break, desacelerou, empurrou a bola novamente na quarta zaga, bola pra Gustavo Henrique, soltou pra Matheus Bidu, bom, come pra cima do Galto, vai trabalhando a equipe corintiana na linha meta, adversário ali pelo corredor central, bola pra Rodrigo Garro, marcado, cercado pelo Barros, vai soltando pra Bidon, Bidon, deu a Mateuzinho, Mateuzinho tentativa de tabela, seria com o Rodrigo Garro, tira a faixa de qualquer maneira, Tomás Silva, a pra volta, volta na metade do campo, rebote a corintiano, que bolão, olha o Ranieri, rolou na canhota pro Breno Bidon, minha falta e vai pintar cartel, derrubaram o Breno Bidon no bico da grande área aqui pela canhota, certamente ele invadiria a área e ia criar problemas para a defesa da equipe do Platense, foi parado na base da Butinaba, é falta, Belo.
Foi o Lagos, Agostinho Lagos, primeiro cartão amarelo do jogo, o Bidon já ia passando por ele, ele quase enforca com a bola da camisa, o camisa 7 do Corinthians, tá chegando na bola ali o Rodrigo Garro, Memphis Depay também perto dela, vai ter chuveirinho na área, ou se for o Memphis, até quem sabe uma cobrança direta.
É falta, expectativa muito grande, placar de 0-0, 13 cravadão em cima da pinta do primeiro tempo, futebol e churrasco no ponto certo, meu amigo, só pode ser com frango Alice está na mesa do mundo inteirinho, frango Alice, vai tomando posição ali, parece que o Memphis saiu da bola, hein? Ou é o Mateuzinho ou Rodrigo Garro, dois na bola ali, a falta é no pico da grande área, setor esquerdo, vai pintar levantamento na boca do gol, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, também Renielle, Grandalhão, todo mundo na boca do gol, Yuri Alberto, é falta, expectativa muito grande, vamos lá Coringão, vai pintar o gol corintiano, quer ver, 13 minutos e 40 segundos jogados de bola rolando, você ligado na TMC, obrigado pelo carinho da sua audiência, vai autorizar ali o venezuelano, Alex Herrera, já autorizou, partiu pra bola, Rodrigo Garro, jogada de saída, deu um calcanhar pra Mateuzinho, a bola deu uma zaga, e tá ali contra-golpe, olha o Galto, aperta aqui pela direita, ultrapassa a fronteira, desce a ladeira, Mateuzinho por baixo, só na bola, e a galera vai à loucura, só na bola, interceptou, ação ofensiva da equipe do Platense, bola fora, lateral para a equipe argentina cobrar, se tem jogo tem Betano, baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta, confia, Betano, proibidos para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, o Gavi e a galera interagindo conosco, manda por aí, Gavião.
Tem aqui o Wagner Silva, o Eduardo Lima, o Wellington de Ermelino Matarazzo, gosto que o Diniz não poupa jogadores, daqui a pouco o Melo você me chama que tem super chat.
É isso, olha a equipe do Platense, está jogando do câmbio retaguarda, a bola para o intermédio ali do Barros, ele volta, agora recuando, tem uma Vasquez, devolveu para Barros, aperta aqui pela direita, chama contra si, a marcação do Benfica de Pai, aperta a marcação ali, o holandês da Sari, tira a bola da equipe, Hermana, vai rolando para Vitor Cuesta, encarou a marcação do Yuri Alberto, volta a bola para Borgonho, para o goleirão ali na linha da grande área, pressionado pelo Yuri Alberto, ele passa na bola com a perna direita, vai rolando para Lagos, tentativa de passe ali pelo miolo, seria para a chegada do Amarfil, tira a defesa da equipe alvinegra, metendo pra fora de novo, arremesso manual pra equipe argentina cobrar, o juramento dos médicos deixa claro, medicina e humanidade são inseparáveis, Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana, super chat no ar, manda pro ar aí, Gabila.
Nosso ouvinte, o Torielli, tá aí na Arena Corintiana homenageando o avô que já se foi, o seu Amilcar, e já tá homenageando o filho que ainda nem chegou, hein? Tá chegando aí o Zé Fê, o pai te ama, vem mais aí, mais um pro bando de louco, hein?
Valeu, vem mais um pro bando de loucos, em breve chegando, valeu, obrigado rapaziada, pelo carinho da sua audiência, bola fora, não deu certo o ataque da equipe do Platense aqui pela direita, a bola acabou saindo em lateral que pertence aqui pro Corinthians, na esquerda, campo de defesa,
Torcedor TMC também quer notícia que importa. No TMC 360, de segunda a sábado, às 7 da manhã, com Felipe Bueno e Joana Trato. Batou na posição ali, Galton. Não, Galton não deu arremesso manual para o Corinthians. Deu assim pro Platense. Ô, Vinícius, batou na posição ali. Agostinho Lagos vai balançar o esqueleto com as mãos. Ele pode jogar no interior da grande área. Ele vai rolando curtinho lá para a direita para Ivan Gomes. Foi para a linha de fundo na tentativa do cruzamento. Corta de qualquer maneira. Tira a zaga alvinegra. Matheus Bidu foi obrigado a erguer o compassão ali. Meteu para fora. Ih, rapaz, agora escanteio para a equipe argentina bater aqui desse lado, aqui pela direita. Belo
cruzamento do Ivan Gomes. Escanteio a favor do Platense. Parece que eles não estão com muita pressa, né? Vai chegando ali devagarzinho o jogador da equipe argentina. É o 10, é o Franco Zapiola que vai cobrar.
Zapiola vai tomando posição, vai jogar essa bola lá no tumulto, na boca do gol, dentro da grande área, alvinegra. Estamos com 15 cravadas de bola rolando o primeiro tempo de partida. Levantou fechado, o Souza saiu, catou a borboleta, vai marcar o gol, ele canta o gol! O gol. Não pode dar essa mancada, ele saiu, catou a borboleta, não achou nada, a bola bateu no zagueiro do Corinthians e voltou nas mãos dele. E pressionado pelo Galto ali, quase o Corinthians se estrapa, hein, Belo?
Estão reclamando de mão do Mateuzinho na bola. Não sei se o árbitro vai rever.
Muito bem, e atenção, amigo ligado na TMC, o Son Cinemark, você confere 17 meios jogados de bola rolando o primeiro tempo. Neoquímica Arena no campo do Timão, na zona leste da capital. Mamote aí comigo, placar Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Jeep informa pra você, amante aí. Corinthians 0, Platense também 0, 0 pra cá, 0 pra lá, 0 pra cá, 0 pra lá. Nada de gols por aqui, carco fumo, Gavião.
É gol no grupo do Timão e é gol do Santa Fé, hein? Peñarol 0, Santa Fé 1. Mesmo assim, o Santa Fé ainda tá ficando na terceira posição nos critérios de desempate, mas tá perigoso pro Platense, hein, Melo?
É isso, Transamérica
vai agora.
E aquele toque lá que você chamou a atenção na cobrança do escanteio.
Exatamente, tá checando.
Estamos na expectativa aqui. Transamérica TMC 100.1 FM São Paulo. Quem escuta sabe.
Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Vai de Cimento CSN. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço.
Foi do Garro, não foi do Mateuzinho e foi pênalti.
Marcou pênalti pro Platense.
E tá certo, foi
Alex
pênalti.
Herrera, o venezuelano, marcou um toque ali de braço do Garro depois da falha do Hugo Souza, que saiu, não achou absolutamente nada. E aí a bola bateu no braço, que estava aberto ali do Garro. O árbitro não titubeou, ou melhor, o árbitro titubeou. Foi o VAR que consertou, na sua opinião. Foi pênalti mesmo, não tem nem que conversar, né, Galvão?
Não, um dos lances mais claros dos últimos tempos. Não tem como não marcar o pênalti. Pênalti a favor da equipe argentina, mas eu acho que nada foi mais evidente no lance do que a falha do Hugo Souza, né? Porque se o Hugo Souza ele faz a defesa, não tem o braço do Rodrigo Garro. Não é que o Rodrigo Garro colocou o bração na bola.
Não esperava, né, Galvão?
Ele não esperava. A bola caiu, mas caiu no braço dele completamente aberto, né? Ele praticamente espalmou a bola que parou na frente dele. Então o pênalti foi muito bem marcado. Agora vamos ver se o Hugo Souza consegue se redimir.
Muito bem, ele que é pegador de pênalti, ele também só pega, eu vou te falar, ele só pega pênalti quando vai do lado direito, hein? Zapioli, camisa 10, estamos com quase 20 de bola rolando, primeiro tempo tá 0-0, Platense pode abrir o placar na primeira partida pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Coringão fez 2-0, Yuri e Kaique marcaram os gols lá na Argentina, e agora o Zapioli tem a possibilidade de marcar o primeiro gol da equipe do Platense, que necessita da vitória para carimbar o passaporte às oitavas de final. O Corinthians já está lá. Muito bem, vai autorizar Alex Herrera, o venezuelano. Vai da torcida corintiana tentando tirar a concentração do Zapioli, camisa 10. Atenção, autorizado, partiu para a bola, bateu, chacoalhou, guardou. Gol do Platense! Hugo Souza de um lado, bola do outro. Hugo pulou para o lado direito, que é onde ele pega a pênalti. Aí acho que o Zapioli já sabia disso, só rolou na esquerda, com tranquilidade aos 20 de bola, rolando o primeiro tempo. Abre o placar, a equipe argentina, Zapioli, camisa 10 a dele. Faz o gol, primeiro da partida aqui na Neoquímica Arena, e a galera se manifesta. Já começou a manifestar.
manifestar a galera corintiana para empurrar o Timão em busca do empate. 1-0, é gol, gol fortalece, é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara de cimento, CSN, cimento, CSN, mais do que forte, é fortaço. Belo, que categoria dele, hein, Belo?
Pois é, o Franco Zapiola, camisa 10, craque da equipe, foi lá com a torcida comemorar o gol que pode dar a classificação a Platense, que passa o Santa Fé, deixa o Santa Fé em uma situação dificílima, chega ao seu 7º gol na competição e faz Platense 1-0.
É, a mimosa do Corinthians está indo pro brejo, pelo menos por enquanto. André Galvão, 22, o bola rolando, 1-0 pro Platense. Platense diante do Corinthians. Ai, Jesus, você viu aí, né, Galvão?
Não aconteceu grande coisa no jogo até aqui, né? O Corinthians, mesmo com os titulares, ele não...